Entrevista.
A taxa de juros alta e a queda nos investimentos devem ter impacto na atividade econômica nos primeiros meses deste ano, mas a previsão de uma safra recorde pode amenizar esses efeitos. É o que prevê a IFI, Instituição Fiscal Independente, no mais recente relatório de acompanhamento fiscal. Nós vamos conversar agora com o economista e diretor da IFI, o Alexandre Andrade, que mais uma vez comparece aqui ao nosso Conexão. Alexandre, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Gesiel. Bom dia a você e a todos que nos ouvem.
Alexandre, o Banco Central aumentou recentemente a taxa Selic. Na semana passada aí tivemos um aumento de um ponto percentual para 14,25 para tentar segurar a inflação. Hoje, inclusive, deve sair a ata do Copom, onde teremos provavelmente aí algumas justificativas e uma expectativa para as próximas reuniões, se tem aumento ou não. Mas como isso, esse aumento da taxa Selic deve impactar a atividade econômica, Alexandre?
Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, como o próprio nome sugere, é a taxa que baliza todos os empréstimos, as condições de financiamento. Sendo assim, quando a taxa Selic fica em níveis mais elevados, ocorre um fator de inibição sobre a atividade econômica, particularmente sobre o consumo das famílias e os investimentos. As famílias tendem a postergar decisões de consumo, tendo em vista que os empréstimos bancários ficam mais elevados, os próprios bancos ficam mais seletivos na concessão de novos financiamentos, porque o ambiente, quando os juros são mais elevados, acaba trazendo um pouco mais de incerteza. E do lado das empresas, os investimentos também são afetados, porque as decisões dos empresários acabam sendo postergadas. Todo mundo espera o momento em que a taxa Selic volte a cair e que as condições dos financiamentos melhorem. Então, de forma geral, a atividade econômica fica inibida e a gente verifica uma desaceleração ou mesmo retração da economia nesses períodos.
O governo liberou os empréstimos consignados para o trabalhador, tendo o FGTS como garantia, o consignado privado. Para alguns economistas, essa é uma ideia meio contraproducente no momento em que o próprio Banco Central aumenta a taxa Selic para conter a inflação, e aí o governo libera os empréstimos consignados que devem gerar mais inflação, porque vai também gerar mais consumo. Eu queria que você comentasse nesse cenário de juros altos duas coisas. Essa atitude que a gente vê e alguns economistas veem também, que é andar com o freio de mão puxado, você de uma forma acelera, de outra dá aquela contração na economia. E o que é que é preciso ter de cautela na hora de fechar um financiamento para quem está pensando em pegar aí esse consignado?
Bom, em certo sentido, a medida do governo, sim, é um pouco incongruente com o comportamento do Banco Central em relação à política monetária. Nós temos um cenário de inflação elevada, o que obrigou o Banco Central a subir os juros básicos da economia para esfriar um pouco a atividade econômica. Então, esse tipo de medida do empréstimo consignado para os trabalhadores do setor privado vai na direção oposta, no sentido de que tende a aumentar a oferta desses financiamentos e estimula os trabalhadores a procurarem essas formas de financiamento e isso, de certa forma, enfim, estimula a demanda da economia. Então, justamente num contexto em que o Banco Central pretende esfriar a atividade econômica. Especificamente sobre essa medida do consignado, acho que a medida nos parece muito boa, tendo em vista que o crédito consignado já tem um pouco mais de 20 anos no Brasil, mas essa modalidade de financiamento nunca deslanchou entre os trabalhadores da iniciativa privada. Foi uma modalidade que teve muito êxito entre os servidores públicos e os aposentados. E a questão principal diz respeito à garantia. Então, no que diz respeito aos servidores e aos aposentados, a garantia é muito mais forte para os bancos. Então, os bancos rapidamente se interessaram nessa modalidade de financiamento. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, como existe a possibilidade de demissão, a garantia nessas operações, que no caso é o salário, a garantia não é tão forte como nas outras modalidades. De todo modo, acho que a possibilidade de utilização dos recursos do FGTS como garantia é muito boa, sim, mas eu diria que num contexto, como nós estávamos dizendo há pouco, em que os juros da economia estão altos, os bancos repassam esse aumento da Selic para as taxas finais dos tomadores, e isso aí se inclui também a modalidade de crédito consignado, então, inevitavelmente, as taxas das modalidades aumentam. Então, eu diria que é preciso muito cuidado quando se vai tomar um empréstimo num cenário em que os juros estão maiores e os bancos estão mais seletivos, ou seja, os bancos aumentam as exigências para concessão dos financiamentos. E por fim, acho que eu diria que o importante é avaliar, né, a situação. O consignado, por ter taxas médias de juros menores do que outras modalidades, como por exemplo o cheque especial ou cartão de crédito, linhas que têm pior garantia associada, eu acho que pode ser uma boa nas situações em que o trabalhador esteja endividado, precise reorganizar o seu orçamento, aí pode ser uma boa saída, sim.
Vamos falar um pouquinho sobre a inflação dos alimentos, Alexandre. A população está indo ao supermercado, a dona de casa já viu que muitos itens subiram demais, café, ovo, só para citar os maiores ou os mais falados. A inflação dos alimentos preocupa a população. A expectativa de uma safra recorde nesse ano tende a diminuir o apetite da inflação, principalmente falando aí dos alimentos?
De forma geral, sim. Tudo indica, de acordo com as projeções da Conab, que a safra de verão de soja, de milho, vai bater novos recordes. Então, esses produtos são muito importantes para não só para a alimentação direta, mas também tem toda uma cadeia produtiva envolvida, são também itens utilizados para ração animal. Então, de forma geral, essa safra muito boa tende a produzir alguns efeitos baixistas nos preços dos alimentos nos próximos meses. Ainda que em algumas situações, como você bem citou aí, o café, o cacau também, né? É um produto que tem registrado cotações muito elevadas, historicamente elevadas, aí são questões de oferta, né? Mas, de forma geral, sim, o que nós vamos observar nos próximos meses é um alívio, algum alívio, né? Eu diria, nas pressões inflacionárias sobre os alimentos.
E com relação às contas públicas, qual a projeção da IFE para este ano, Alexandre?
Bom, nós mantivemos a nossa projeção quanto ao déficit primário do governo central, um déficit de 75 bilhões, e como, desculpe, 71 bilhões, e o governo poderia realizar um déficit de até 75 bilhões, dadas as exceções que estão previstas no regramento jurídico. É um cenário que não é muito confortável, mas que indica que o governo central não deve ter muitas dificuldades para o cumprimento da meta do ano.
O Banco Central deve divulgar hoje a ata do Copom, né? Qual é a expectativa da IFE para essa ata, de que vai ser divulgada logo mais? Você acredita que, como muitos economistas, as próximas reuniões do Copom devem trazer um aumento de Selic mais menor do que tem sido os dos últimos, evidenciando aí provavelmente uma acomodação da Selic aí no final do ano em torno de 15%. Qual é a expectativa da IFE, Alexandre?
Bom, os números de atividade econômica têm mostrado uma desaceleração da economia. O resultado do PIB do quarto trimestre mostrou um crescimento de 0,2% na comparação com o terceiro. E essa taxa do quarto trimestre foi bem inferior à dos trimestres anteriores. E a gente observa também nos dados, neste início de 2025, uma certa acomodação na atividade econômica. O mercado de trabalho já não tem mostrado tanto dinamismo, a criação de vagas não está tão elevada como estava há alguns meses, o crescimento da renda também não. A gente observa alguma moderação nos indicadores de atividade econômica. Nesse contexto, o que nós esperamos é que o Banco Central continue a subir os juros, ainda que não no ritmo de um ponto percentual por reunião, talvez meio ponto, mas nós acreditamos que o atual ciclo de elevação dos juros já está próximo do fim. A nossa expectativa é de que os juros subam até mais ou menos o nível de 15%, né, a Selic, mas não haveria razões para o Banco Central subir ainda mais os juros, tendo em vista que os efeitos desse ciclo sobre a atividade econômica já começam a aparecer.
Ok, então, Alexandre Andrade, economista e diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado, e vamos continuar acompanhando o cenário econômico, e sempre que a gente precisar de informações sobre a economia e as projeções da EFIC, que são sempre muito importantes por conta da sua independência, te chamaremos, Alexandre. Um abraço, obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço e bom dia a todos.